CBN. Bom dia, doutor.
Quinta-feira é dia do nosso quadro Bom Dia, Doutor. E a gente está recebendo aqui hoje no nosso estúdio a nutricionista Luana Farias, que vai conversar um pouco com a gente sobre a relação entre alimentação e doenças cardiovasculares. Doutora, bom dia. A gente, infelizmente, teve dois casos muito parecidos nessa semana e na outra também no nosso estado, de infartos, de mortes súbitas que aconteceram, e a gente precisa falar também da parte de prevenção desde já. Muito obrigada pela companhia aqui com a gente.
Bom dia a todos. Eu que agradeço. E é uma verdade isso. Inclusive pessoas jovens, né? E que muitas vezes pode ser evitado esse problema.
Doutora, como é que a alimentação influencia diretamente na saúde do coração?
A alimentação, ela tem uma relação direta, né? Então, existem alimentos que vão proteger o coração e alimentos que vão deixar ele aí à margem das doenças cardiovasculares, exatamente. Então, quando a gente fala de alimentos que são bons para o coração, alimentos naturais, integrais, fibras, alimentos que são ricos em ômega, então peixe, azeite, abacate, todas as frutas entram aí também, aveia, e evitar os alimentos que são ultraprocessados ou processados que são ruins, né? Então, alimentos que têm muita gordura saturada, salgadinhos, carne com gordura, frituras. Então, esses alimentos, eles vão deixar o nosso coração e a nossa saúde cardiovascular aí vulnerável.
Super importante, até porque esses alimentos naturais, eles fornecem o nosso corpo, né? Quando a gente pensa que o nosso corpo é um carro e a gente tem que colocar uma gasolina de qualidade neles, os alimentos aí podem representar bem isso. A gente sabe que muita gente jovem, como a senhora mesmo destacou, está tendo esse tipo de infarto, de ataque cardíaco, e é super importante que tenha essa prevenção. Uma dúvida até particular, são alimentos com gordura, eles podem prejudicar a saúde do coração, por aquela questão também de entupir as veias e tudo mais?
Isso mesmo. Existem dois tipos de gordura, né? A gordura boa e a gordura ruim. E sim, esse tipo de gordura ruim, que é proveniente aí principalmente dos industrializados, ou aquela gordurinha da carne, que muitas vezes a pessoa não tira, acaba comendo, pode sim aumentar aí essa chance de doenças cardiovasculares. E esses casos que aconteceram, às vezes deixa a gente um pouco mais chocado, porque sim, foram casos próximos a nós, né? Mas no nosso país, aí tem mais de 400 mil óbitos por ano de doenças cardiovasculares. Então, a cada 1 minuto e meio, uma pessoa morre por doença cardiovascular. E é muito interessante esse dado, porque 80% desses casos, eles podem ser evitados. Então, é um número muito alto que pode ser evitado com a alimentação e a prática da atividade física.
A gente sempre fala isso, né? Mas como é difícil mudar hábitos, né, doutora? A gente vê uma dificuldade, uma resistência, né, das pessoas adquirirem novos hábitos, tanto alimentares como sair do sedentarismo.
Isso, são muitos fatores, né? Inclusive a vida moderna, muito corrida.
A correria, né?
Vai para o que é mais prático, o consumo de delivery é muito alto. Então, de fato, uma mudança que ela é gradativa e ali vai aos poucos mesmo, trocando alimentos que são ruins por alimentos saudáveis.
Doutora, outra questão importante, a Rita citou ainda pouquinho essa questão de hábitos alimentares, e escolhas inteligentes também são muito importantes de citar, porque às vezes a gente tem dois alimentos que têm o mesmo sabor, mas um é melhor que o outro, não é?
Perfeito, é isso mesmo. Inclusive, essas trocas inteligentes, elas podem estar mudando o nosso paladar, né? Às vezes vai ser muito parecido de fato, dois alimentos, um é bom, outro é ruim, e vai ser parecido. E outras vezes a pessoa tem uma certa rejeição, fala, eu não gosto do sabor saudável do alimento, mas as nossas papilas gustativas, que são as bolinhas que tem na nossa língua, elas são adaptáveis.
É verdade.
Então, um momento não gosta, mas a partir do momento em que vai inserindo, eu sempre falo que é tudo gradativo, não dá para mudar todos os hábitos do dia para a noite. Mas dá para a gente ir fazendo essa mudança aí devagar, e depois de alguns meses a pessoa já tem hábitos completamente diferentes.
Doutora, quais são as mudanças alimentares que são recomendadas para pacientes com histórico familiar de doenças cardíacas? E também tem pacientes que já são cardíacos, né? E andam pisando na bola.
Exatamente. Hoje em dia, inclusive, é muito difícil atender uma pessoa ali com mais de 60 anos que não tenha hipertensão ou algum outro tipo de doença cardiovascular. E aí essas mudanças, elas precisam ser feitas primeiramente evitando, diminuindo aí drasticamente esse consumo dos alimentos ruins e aumentando o consumo dos alimentos bons, né? Essa troca mesmo aí não precisa ser 100%, mas eu digo que se fizer 80% do proposto, já está ótimo.
Minha próxima pergunta para você, doutora, é o seguinte: como é que esses casos podem ter a ver aí um pouco com o consumo de energético? Porque muita gente é viciado em energético, não passa um dia sem, ou então está ali sempre, tem que ter o energético na geladeira, sempre está tomando. Tem que tomar muito cuidado com o uso de energético, não é isso?
Sim, é isso mesmo. É bem a palavra que você usou. Vai causando um certo vício mesmo, né? O corpo vai pedindo porque está acostumado com aquele ritmo do consumo do energético. Então, tanto o energético quanto o café, se ele for em excesso, pode sim prejudicar a saúde cardiovascular. O energético mais ainda, né, por conta da mistura de muitos estimulantes que tem nele. E aí vem associado o açúcar também, e aí vem associado ao ganho de peso, e aí vira tudo. Mas sim, o energético, ele precisa ser evitado o máximo possível, nada de consumo diário. Preferir ele ficar com um cafezinho mesmo, uma quantidade menor, 2, 3 xícaras por dia é aceitável. Quem gosta ali do chá também, chá verde, chá preto, eles já têm uma quantidade estimulante que é ok também. Então dá para ir fazendo essas trocas, que vai ser um certo estímulo, mas que não vai causar prejuízo. O tereré também, que é muito presente na nossa região. Sim. Né? Então a erva do tereré, ela também tem cafeína. Então é uma forma de estar consumindo algo mais natural, que vai ajudar nesse estímulo que a pessoa precisa, sem causar ali danos para o coração.
A cevada também é uma opção?
A cevada também é uma opção. Ótimo.
Doutora, para finalizar essa entrevista, dá esse recado para o ouvinte que está ouvindo a gente, para ter uma alimentação mais saudável, para cuidar do coração também. E claro, se tiver algum problema, procurar um especialista.
É isso mesmo. Eu digo que o primeiro passo, se hoje você está preocupado com essa situação, é fazer exames, né? Faz exames bioquímicos, veja como é que está o colesterol, os triglicerídeos, afere a pressão. A grande maior parte das pessoas que eu atendo, elas estão aí mais de 1, 2 anos sem fazer exame de sangue. Então, vai investigar, não espere o corpo dar um sinal, porque às vezes o sinal, ele pode ser súbito, né? Então, pode não ter tempo para isso.
E às vezes já é um problema já grave de saúde e cardiovascular,
Um
poderia ser evitado.
Exatamente.
Doutora, muito obrigada por sua participação aqui com a gente. Estamos aqui sempre disponíveis para falar sobre assuntos importantes e relevantes aí na área da saúde, nutrição, alimentação.
Eu que agradeço.